fake news.
Guten Morgen, Brasilian! Estamos aqui de volta. Eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do Senso em Comum. Neste podcast, nós estamos certos. Se você discorda, você está errado. É um podcast feito para salvar o Ocidente, exceto, é claro, Vila Madalena de Ascências. Um podcast feito para você ficar mais inteligente e perder amigos. Você que nos conhece sabe que estamos falando há muito tempo antes, inclusive, da nossa pausa de 2 anos por questões de perseguições, como vocês bem podem imaginar em relação ao Brasil, é nós estamos falando a respeito do que está acontecendo no mundo, com toda a nossa cultura, com todas as coisas erradas que estão acontecendo, e principalmente, este é nossa maior preocupação, as pessoas que tentam corrigir os nossos problemas acabam criando problemas cada vez maiores. Essa é a própria definição da modernidade. Eu acho que um dos maiores problemas que nós temos, então, hoje, principalmente aqui no Brasil, mas é uma coisa que se estende para todo mundo, é uma questão entre o que acontece de fato na sociedade e as leis que são pensadas para essa sociedade, pensando, sei lá, em tentar corrigir alguns problemas, às vezes com muitas ideologias envolvidas e coisas do tipo. Este panorama todo tem causado resultados completamente desastrosos no Brasil e no mundo. Você vai pensar que desde, sei lá, desde o Código Napoleônico, sempre foram se inventando mais e mais leis. Tudo na sociedade precisa ser cada vez mais controlado e a sociedade só piora. Tudo tá ficando cada vez pior, a nossa liberdade foi pro buraco e tudo, apesar de tudo, as pessoas costumam dizer de uma maneira cada vez mais empolada, né? Confie nas instituições, ora, não seja um antidemocrático, precisamos salvar a democracia, precisamos salvar o Estado Democrático de Direito, que está completamente em risco com a existência de, bom, pessoas que moram nele e assim por diante. Isso tudo tem causado um Estado que alguns teóricos, principalmente nos Estados Unidos, chamaram de anarcotirania. Ora, há 2 episódios eu tinha comentado sobre o grande... Na verdade, nos 2 últimos episódios eu tinha comentado sobre o grande erro que o pessoal na direita, principalmente, tem cometido nas redes sociais, de usar uma palavra histérica, forte, com efeitos psicológicos, retóricos muito grandiosos, como comunismo, e achar que isso explica tudo. Bom, muito pelo contrário. O comunismo está cada vez morrendo. Boa parte dos problemas que nós estamos enfrentando no século XXI vem de pessoas anticomunistas, pessoas que não apenas escreveram contra o comunismo, como financiaram atos contra o comunismo, como inclusive até hoje tratam o comunismo como um dos grandes males em si do mundo. Quer dizer, é um problema que ele funciona no máximo como uma metonímia, mas ele é incapaz de explicar o que está acontecendo no mundo. Eu quero apresentar para vocês, então, o conceito de anarcotirania, um conceito criado por Samuel Francis nos Estados Unidos. Também teve a contribuição do Paul Gottfried, que, inclusive, eu acho que ele hoje é um dos maiores intelectuais vivos do mundo. Ele é editor da Chronicles. Teve conversas, inclusive, com o professor Olavo de Carvalho, e eles conseguiram ali fechar num conceito algo que eu acho que explica muito bem o mundo. Bom, antes de a gente fazer a nossa grande apresentação, eu quero lembrar para vocês do que nós precisamos de você para continuar fazendo esse podcast aqui, né? Estamos aqui na Casa Nova. Primeiro lugar, você vai ter que lembrar, se inscreva aqui no canal, dá um joinha, comente, até seu comentário é muito importante, vai lá, ativa o sininho para você sempre ser ativado dos novos podcasts. E não se esqueça, nós estamos conseguindo fazer esse podcast com a vaquinha, com os pics aí de vocês. Então não se esqueça aqui, ó, vai ter um código QR aqui na tela, você também pode usar a chave Pix, Flávio Morgan, @sensoincomum.org. Qualquer contribuição é válida. Você pode nos pagar um café, como você pode também nos pagar lagosta, caviar, sabe, alguma coisinha um pouquinho mais, sei lá, né, quando a gente tá com um pouco mais de fome. E a gente fica muito feliz, com a sua ajuda que a gente pode entregar esse podcast. Vamos lembrar de como a gente fazia ali na época que a gente tava na panela? Eu quero colocar aqui a voz que vocês estavam esperando por muito tempo. Felipe Trielli vai comentar aqui pra gente.
Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Você quer perder amigos e ser mais inteligente? Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Você quer perder amigos e ser mais inteligente? Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Você quer ficar bonito, gagoso e eloquente? Estar sempre correto, indubitavelmente. Contar boas piadas esporadicamente. Fazer aquele crush te amar perdidamente. Enche o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente.
É isso que nós precisamos, salvar o Ocidente. Obviamente, nós não estamos incluindo Vila Madalena e adjacências nessa conta, porque elas, obviamente, não fazem parte do Ocidente civilizado, do Ocidente culto, do Ocidente com garbo e elegância como nós. De toda forma, né, nós estamos aqui falando hoje sobre anarcotirania. Bom, são duas palavras que elas parecem meio contraditórias, né, ou seja, anarquia. Você pensa justamente em pessoas tomando as suas, quebrando lojas, sem nenhuma ordem própria, algum moto social que as una em um todo coerente. Lembra do que a gente falou sobre homonoia, né, no nosso último episódio? São pessoas que, na verdade, assim, quando você tem um estado anárquico, você tem basicamente nenhuma regra, nenhuma lei. As pessoas fazem o que elas quiserem. Nós vamos voltar ao mundo da lei do mais forte. Como as pessoas não são mais fortes, principalmente em ambientes urbanos, elas vão se juntar em bando, esses bandos acabam se tornando muito fortes. Pouquinho ali como o tema do meu livro, né? Junho de 2013, lembra como é que estavam aquelas primeiras manifestações? Eu tô ficando impressionado em como junho de 2013 foi há tanto tempo, né? Eu comentei na redação da revista Oeste esses dias que eu tinha um livro sobre junho de 2013 e falava assim, ah, né? Aquele cineasta que morreu faz muitos anos, né? Meu Deus do céu, eu tô ficando velho mesmo. Mas aquilo ali foi um momento anárquico. Uma anarquia, ela geralmente precede uma revolução. Mas um momento anárquico, a forma da ação direta, né, ao contrário dos revolucionários como os marxistas, por exemplo, ela tem como objetivo trabalhar no caos. Ou seja, pilhagem, explodir uma porta de loja, uma vidraça lá, pilhar toda aquela loja, impedir o funcionamento no normal da sociedade, assim por diante. Isso é uma anarquia. Quando você fala anarcotirania, a primeira impressão que você tem é de juntar dois conceitos opostos, né? Ou seja, o tirano, você vai presumir exatamente o contrário, ou seja, todo o controle, toda a ordem, toda a lei, todo o desejo de unidade daquela sociedade está nas mãos de uma única pessoa. Esse tirano vai impor a sua vontade acima das leis, sem se preocupar, na verdade, com nada. Ele sempre vai tentar buscar alguma legitimidade, seja uma legitimidade divina, antiga. Hoje em dia, boa parte dos tiranos, boa parte, assim, praticamente todos, né, falam em nome da democracia, inclusive, né, o Putin, ele vai se considerar um democrata, o Assad na Síria, ele se considera um democrata, Nicolás Maduro na Venezuela, idem, a mesma coisa, e isso é uma coisa que tá também constante no século XX, tá, Partido Democrático Operário Russo, ele que tinha gerado, né? Lenin, Stalin, Trotsky, toda aquela turma. Quem viu o nosso Guten Morgen Go, né, nosso curso sobre a Primeira Guerra Mundial, lembrando que tanto ele quanto a Formação Ciência em Comum vão voltar no ar nas próximas semanas, estamos nos últimos preparativos para isso, mas quem viu meu curso ali sobre a Primeira Guerra Mundial, aquilo que realmente determinou os rumos do mundo como nós o conhecemos hoje, sabe que o Hitler, ele tinha, em primeiro lugar, é uma pregação pró-democracia. Ele estava criticando o Império Austro-Húngaro, lembrando que o Hitler não é alemão, né? Apesar de ele ter nascido quase na fronteira, praticamente na fronteira com a Alemanha, ele nasceu em território austríaco, ele era um austríaco e não um alemão. Ele está criticando o Império Austro-Húngaro por ser um império multiétnico, um império parlamentar, onde tinham 11 línguas ali, né? Muitas etnias ali, acho que 14 etnias, no mesmo sistema político, e ele gostava de observar, né, a famosa oclusão parlamentar, né, ou seja, alguém que, quando seu grupo étnico estava em minoria, ia lá no parlamento e começava a falar longamente, longos discursos completamente aleatórios, simplesmente para fazer oclusão no parlamento, assim, até você conseguir traduzir aquele negócio para o eixo central ali, que era germânico e húngaro conseguir entender, etc., você tinha acabado com a sessão. O Hitler, ele está criticando esse sistema monárquico, multiétnico, parlamentar, que era a coisa que Hitler mais detestava, e queria uma democracia muito mais direta, ou seja, a grande reclamação dele é com o parlamento e não com a democracia. Ele usa a democracia para destruir a monarquia. Só que, bom, vários dos tiranos, então, já de longa data, têm usado a justificativa da democracia, ou uma justificativa divina, ou uma justificativa histórica, ou coisa do tipo. Mas são tiranos, né? São tiranos, não adianta. Na hora que eles conseguem subir ao poder, eles são tiranos. É que eu estou ignorando um pouco aquele conceito de democracia que eu sempre uso aqui, que é o conceito correto platônico, perdurou por 23 séculos entre Platão e Locke. É, tá no Tocqueville, tá no Donoso Cortés, tá no, sei lá, no Berdiaev, tá? Onde você vai pensar nos grandes pensadores, John Milton, todos os grandes pensadores da democracia, eles pensaram exatamente usando aqueles conceitos que eu uso, né? Hoje em dia que a gente deu um outro sentido para esta palavra. Mas o tirano, sendo tirano, ele consegue impor a sua vontade. Se ele vai dizer que aquela sua vontade é uma lei, etc., isso aí não importa aqui no caso. Ele é um tirano. Não parece o contrário de uma anarquia? Ou seja, o tirano, ele impõe a regra. Se você, dentro de uma tirania, entra numa loja, quebra os vidros, rouba toda aquela loja, você provavelmente vai estar na cadeia ali em minutos, né? Inclusive, este é o grande apelo que boa parte dos brasileiros, né, um povo meio afastado, inclusive geograficamente, do grande debate mundial, tem tido recentemente em relação a Vladimir Putin, né? Pensando, olha, o Brasil é um país completamente fora de ordem. Mas veja, lá na Rússia, eurasiana, você vai ter uma ordem antiliberal. Então essa ordem funciona, é exatamente a ordem que nós precisamos. É uma ordem anti-woke, é uma ordem que ela supostamente ela vai contra esses pressupostos de destruição da família que nós temos no Ocidente. É, o chinês, por exemplo, né? Ah, o chinês ele se preocupa com os antepassados, né? O confucionismo, esse tipo de coisa. Bom, a gente sabe que isso é uma patacoada, simplesmente ridícula, é pura propaganda. Mas o que os brasileiros estão buscando com isso? Ou seja, um ideal de ordem que eles desconhecem completamente de tudo. Porque eles acham que quando você tem um problema espiritual, cultural, de homogeneidade, de lei, de entendimento, de coesão social, você só vai conseguir buscá-lo em uma tirania. Mas no final das contas, você busca a tirania querendo ir contra uma anarquia. Por que que então nós podemos dizer que a sociedade hoje, e aqui é curioso como boa parte desses pensadores, eles fazem um recorte temporal muito próximo um do outro, né? Ou seja, ah, isso aí começou a ser teorizado nos anos 50, começou a se materializar nos anos 60, virou uma coisa muito forte institucionalizada nos anos 80. E no começo na virada do século, né, mas principalmente no começo dos anos 2000, isso aí virou o grande problema da sociedade que a gente não consegue ainda ter um nome. Bom, um dos nomes possíveis, eu quero trabalhá-lo hoje, é este conceito de anarcotirania. Anarcotirania, na verdade, é algo que nós poderíamos explicar de uma maneira bastante simples, né? O Samuel Francis, quando começou a usar bastante esse termo, foi muito usado pelos paleoconservadores no, nos Estados Unidos, pelos paleoliberais e também até pelos anarcocapitalistas. Significa basicamente o seguinte: quando você tem no seu dia a dia, na sociedade, por exemplo, uma questão de crime, ou seja, você vai numa. Eu não quero usar comunidade no mesmo sentido que estão usando favela hoje, né? Mas você vai em um recanto afastado da sociedade, ou seja, algo meio periférico. Aqui o conceito brasileiro é melhor que o americano, né? Porque a periferia dos Estados Unidos é rica. Mas você vai numa periferia, por exemplo. Geralmente vai ter um policiamento muito menor, ou seja, o Estado não está chegando. Você tem uma, com muitas aspas aqui, né? Uma liberdade em relação ao Estado muito maior. Mas o que acontece de verdade neste estado? Ora, você tem a lei do mais forte, ou seja, grupos criminosos, eles conseguem impor a sua própria lei ali. Então, estas comunidades, aqui não estou usando no sentido de favela, mas assim, comunidades que precisam se unir em um bem comum, geralmente puramente geografia, acidental, sem nenhum histórico comum, sem nenhuma homonoia, como nós estamos dizendo no nosso último episódio, né? Nada que os una ali historicamente, culturalmente, nem nada. Eles simplesmente foram mandados para a periferia da sociedade, se juntam ali por mero acidente geográfico. Eles estão cada vez mais no estado mais anárquico. Estado aqui não no sentido, né, de instituição, mas num período anárquico daquele ambiente. Porque vale a lei do mais forte. Não contente com isso, quando o Estado chega, ou seja, quando você tem não apenas policiamento, mas quando você tem instituições, sejam políticas, sejam burocráticas, sejam até tecnológicas, ou seja, você vai ter uma, sei lá, um encanamento que você precisa fazer uma escoamento de esgoto em um bairro da periferia, em uma grande capital. O que que vai acontecer? Você vai ter de negociar com grupos que mandam naquele território pela força. Se você pensar, o exemplo supremo é a favela do Rio, né? Mas assim, não é só lá que acontece. Você vai em bairros de São Paulo que não precisam ser bairros que sejam, sei lá, entendidos como uma favela, você vai ver a mesma coisa. Você vai ter líderes comunitários, você vai ter, às vezes, pastores evangélicos, às vezes, pessoas que pareçam ser mais ou menos, sei lá, mais morais, ainda assim mandando naquelas comunidades com mão de ferro. Você praticamente é súdito, né, dessas pessoas. Mas você não tem o Estado, de fato. Você não tem lei ali. Você tem a vontade de uma pessoa que manda naquele território. Isso faz com que essas comunidades, essa parte anárquica que nós estamos falando, eles vivam de fato sem lei. Principalmente sem aquelas leis não escritas. Isso aqui é muito importante para o pessoal do direito. Eu recomendo muito que vocês façam, além do COF do professor Olavo de Carvalho, façam dois cursos dele, né? O de Teoria Geral do Estado, que é maravilhoso, e também o curso dele sobre o Erich Fögling. Eu até comentei no meu curso sobre Erich Fögling no Instituto Borborema a importância que ele tinha, né, naquele curso, e explicar exatamente essas questões de unidade social, de coesão. Ou seja, você não cria uma unidade simplesmente jogando as pessoas na periferia. Ali no canto dessa forma. Mas quando você tem uma situação como essa, você está num lado anárquico, tá? Sem ter um Estado, sem ter nenhuma coesão social, sem ter nenhum pensamento comum, né? Que é isso que a gente quer dizer com homonoia, ou seja, valores em comuns. Não tem diálogo, inclusive, com as pessoas nem do seu lado. Você vai, obviamente, o brasileiro consegue fazer isso muito melhor do que outros povos, mas você vai criando microcomunidades dentro de uma comunidade que está dentro de uma comunidade gigantesca. Assim, ah, meu vizinho, meu colega de bairro, pai do meu filho que brinca ali na escolinha, etc. Mas assim, é basicamente isso que você tem como unidade social ali. Você não tem uma unidade social de, por exemplo, construir um bairro harmônico, com beleza, com uma unidade, inclusive arquitetônica, funcional, que pense no todo, ou seja, juntando todas as partes, vai formar um todo coerente. Não, é só você observar qualquer panorama, né? Qualquer foto. Pessoa que nunca foi para a periferia, recomendo que vocês façam isso um pouco no Google, né? Pega uma foto ali da periferia para você ver como é que é. Imagina você andar, né, nesses bairros gigantescos que não acabam um do lado do outro, e todos eles com aquela falta de unidade, né? Cada casa de um tamanho, tudo remendado, tudo uma coisa por cima da outra, assim por diante. Então, esta falta de unidade harmônica, ela já é um ponto dessa anarquia. Então nós estamos numa sociedade hoje que tem pontos de anarquia constantes. Só que isso, obviamente, eu estou usando aqui como exemplo uma coisa estética que você olhar para a arquitetura, né? Olhar fisicamente para a própria periferia. Mas essas pessoas, elas estão, sei lá, no centro da cidade, estão trabalhando o tempo todo. Quando você anda de noite numa grande cidade, é que você pode pensar em São Paulo, Rio, mas você também pode pensar no Nordeste, pode pensar inclusive em cidades do Sul, do Brasil, porque isso acontece de maneira democraticamente igualitária para o Brasil inteiro. Só você andar à noite e falar assim: existe lei neste lugar? Ou uma pessoa pode enfiar um revólver na minha cara, roubar meu celular, pedir todas as senhas. É, eu tenho que entregar minha vida para ela, que hoje o celular carrega a nossa vida inteira, carrega toda a nossa intimidade. Não é uma anarquia. Ou seja, não há lei. Não há lei que chegue. Nós estamos num. Tem que tomar cuidado com a palavra Estado aqui, né? Mas nós estamos numa sociedade, num momento e num construto social bem sem lei no momento. Então, neste momento anárquico, nesse estado anárquico, né, tomando cuidado aqui com as palavras, ele perdura na sociedade, inclusive ele tem momentos, tem junções ali muito fortes. Quando você pensa no movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos, você vai entender que é uma forçação de barra para a anarquia. E a anarquia aqui precisa ser entendida em seu sentido clássico mesmo, né? Como entendia Proudhon, Bakunin, etc. É um momento, é uma forma de você fazer chegar num estado igualitário que ele não é revolucionário. Ele é caótico, ele é desorganizado. Só fazendo aqui só um parênteses muito rápido, né? O que você sempre entendeu ali do Marx é que ele entendia como materialismo histórico dialético a ideia de que o capitalismo em si entraria em colapso. Ele não conseguiria se sustentar. Ele criaria grandes monopólios, que é basicamente um dos raríssimos pontos em que Marx acertou alguma coisa. Ele criaria grandes monopólios, a ideia de concorrência seria completamente abolida. E ele entraria em colapso, ou seja, a revolução ela seria obrigatória. O proletário não teria mais nem o que comer, a única coisa que ele iria fazer era pegar em armas para fazer a revolução armada, que era preconizada pelo Karl Marx, para fazer a revolução. O anarquista ele nunca entendeu dessa forma. Ele dizia que a revolução, ou seja, você fala assim: ah, vai ter um ponto histórico aqui, ó, no dia tal vai acontecer a revolução, como aconteceu a Revolução Russa. Isso é uma bobagem. Nós precisamos destruir o capitalismo pela ação direta, destruindo por dentro, ou seja, o roubo, o assalto, a pilhagem, a destruição de mercadorias, a destruição pela destruição, uma coisa meio niilista. Por isso que o anarquista geralmente ele é mais jovem, né? Apesar dos seus teóricos barbudos, o anarquista ele tá ligado ao punk, tá ligado a uma certa macheza adolescente, né? De querer mostrar poder ali pela força. Os Black Blocs, por exemplo, eram anarquistas, né? Eu li o livro Black Blocs de um dos grandes teóricos, eu não lembro o nome dele, mas ele é montrealense, né? Escreve em francês Cabacoas. E eu citei várias vezes na parte final do meu livro. Inclusive, eles são essa anarquia. Eles preconizam o crime. Eles preconizam, por exemplo, que você entre sei lá, numa loja do Starbucks e quebre tudo. E fala assim: ó, tá vendo? Aqui eu tô ajudando a destruir o capitalismo. Eu tô fazendo um bem para você quando eu faço esse tipo de coisa. Porém, por outro lado, tá? Vamos voltar aqui pra parte da tirania. Na tirania, nessa parte tirânica aqui do que nós queremos analisar, doravante, é que algumas pessoas que têm principalmente contatos, influência em instituições poderosas, a forma como eles lidam com a sociedade, uma sociedade desarmônica, inorgânica, disfuncional, e que muita gente se odeia. E eles não conseguem propor nada para criar uma unidade social maior, né? A não ser essa encheção de saco política que nós temos hoje, com palavrinhas de ordem que não significam nada. A forma como eles lidam com as instituições é uma forma tirânica. Eu falei no nosso último episódio sobre como o estado de exceção ele é usado com extrema constância hoje, né? Até citei o Glenn Greenwald, né? Para você que quer entender por que que o Glenn Greenwald, um jornalista completamente de esquerda, que detesta o Bolsonaro, que é a favor do Lula, ele está criticando tanto a forma como estão perseguindo o Bolsonaro juridicamente, inclusive a forma como estão perseguindo o Trump, judicialmente, é isso, porque ele não gosta de estado de exceção. Uma pessoa formada ali no pós 11 de setembro, né? Ele sabe o que é um estado de exceção visando a população. Mas não é apenas o estado de exceção. A forma como você lida com todas as instituições, seja uma instituição de estado, seja a mídia, seja uma qualquer coisa que tenha poder, grandes empresas, qualquer coisa que tenha uma possibilidade de controle, de engenharia social ampla, ela acaba sendo entendida, acaba sendo usada, principalmente, de uma maneira que é de controle da população. Citando aqui muito en passant, né, rapidamente, um dos livros do professor Olavo de Carvalho, ele comentou muito no Jardim das Aflições, por exemplo, do uso da engenharia social, principalmente daqueles meios que faziam controle de comportamentos sem que se passasse pela consciência do indivíduo. Exemplos desses abundam. Você pode pensar numa seita desses líderes que aparecem de vez em quando, né? Um Osho, um Reverendo Mum, esse tipo de coisa. Eles fazem uma espécie de... Ele até comenta desse termo, né? Com muitas aspas aqui, porque não é uma... Historicamente não é exatamente isso que eles fazem, mas uma lavagem cerebral nas pessoas para que ela perca a sua autonomia, não tem mais uma consciência autônoma em relação à realidade. Eu tenho brincado constantemente. Eu peguei um livro que o Olavo não gostava e li junto com o Jardim das Aflições, né? Eu reli um livro que eu estava citando o tempo todo no podcast, lá nos nossos primórdios, né? A Abolição do Homem, do C.S. Lewis, que o Olavo não gostava tanto do Lewis. E li do lado do Jardim das Aflições e percebi, falei assim, esses dois livros parece que eles estão falando mais ou menos a mesma coisa, né? Ou seja, você não tem mais, mentalmente, como indivíduo, como consciência autônoma, uma relação correta, direta, entre a consciência e a coisa que você está vendo. O Lewis fez isso a partir de um livro de gramática, né, que está lá reclamando quando você fala assim, ah, essa cachoeira é sublime. E o livro de gramática fala assim, não é que ela é sublime, é que quando você diz sublime, você está querendo dizer que você tem sentimentos sublimes em relação à cachoeira. E o Lewis vai explicar, né, usando o Tao Te Ching, usando a Bíblia, usando o pensamento hindu ali, tudo de uma maneira extremamente sucinta, muito rápida, usando o budismo, por que que isso aí é uma coisa errada? Ou seja, você tem o que que Platão, por exemplo, está constantemente pedindo aos seus discípulos para você conseguir ter uma consciência individual e para você sobreviver a uma ditadura, é um dos temas da formação Senso em Comum, né? É você ter uma consciência de falar assim, ó, isso aqui é bom, aquilo ali é ruim. Eu percebo isso pela minha consciência, só que isso são coisas objetivas da realidade. Não é uma coisa que alguém disse, ah, isso aqui é bom. Ah, a outra pessoa agora disse que isso aqui é ruim. Ah, agora a mídia está dizendo que aquele nadador lá com uma giromba de 22 centímetros é uma mulher. Olha, agora estão me dizendo que controlar as pessoas, impedir que elas tenham acesso à informação é a coisa mais importante para as pessoas votarem livremente. Você repara como a gente está perdendo isso em muitos aspectos do nosso cotidiano, assim, de todo dia. Se você conseguir pensar nisso de hora em hora, fala assim, mas quantas vezes na última hora eu vi alguém perdendo a conexão objetiva entre objeto e coisa? Ou seja, entre ver uma cachoeira sublime e falar assim, ó, tem uma palavra aqui que significa exatamente o que que essa cachoeira é, sublime. Não é um sentimento meu, é o objetivo da cachoeira. No hinduísmo ele chama disso de herta, né? Ou seja, a correspondência entre o objeto e algo na sua consciência. Isso é uma coisa extremamente importante nas tradições de pensamento, nas tradições religiosas, nas tradições espirituais, que hoje nós perdemos totalmente. Bom, e o Olavo, ele estava criticando ali no Jardim das Aflições, de uma maneira muito parecida com Lewis, esses mecanismos de engenharia social que abolem a consciência. Falou assim, nós vamos fazer uma supressão aqui da sua consciência uma coisa que ele cita bastante, por exemplo, a hipnose. A hipnose que foi usada como um meio de você ter controle sobre a vontade das pessoas, ou seja, uma pessoa hipnotizada, ela age, ela pensa, ela olha para um gato, vê que é um gato. Ela olha para o sinal vermelho no trânsito, ela para. Só que ela perdeu a vontade autônoma. Ou seja, ela faz o que o hipnotizador comanda a ela, achando que é a sua própria vontade. Então, esta consciência individual, né, foi sempre o tema do Olavo, né, consciência individual contra a tirania do coletivo. Essa consciência individual é o que nós teríamos como um remédio contra isso. Mas hoje em dia, você toma justamente a autoridade, não mais da sua consciência, você toma de instituições. E é por isso que os tiranos de hoje em dia, em primeiro lugar, eles não se apresentam como tiranos. Eles não dizem mais, eu sou o ditador, eu mando. Ele vai dizer, eu sou a democracia, eu mando. Discordar de mim é discordar da democracia. Portanto, e olha só como isso aqui é um ponto extremamente curioso quando a gente vai tentar reler estes livros hoje, é você pensar assim: ah, mas espera aí. Quando eu discordar desta pessoa, eu supostamente estaria discordando da democracia, ou seja, uma instituição que deveria me garantir a liberdade. Portanto, eu devo entregar a minha liberdade a você. Você está perdendo a sua consciência autônoma. Você está entregando. É hipnose constante pela mídia. Mas hipnose no sentido clássico, ou seja, você para de pensar por conceitos objetivos da realidade e você começa a raciocinar por metonímias colocadas pela mídia, né? Ah, olha só. Democracia não combina com fake news, portanto, nós precisamos regulamentar as redes sociais, né? Um exemplo que eu sempre dou aqui. Porque ele consegue ser extremamente contraditório em uma frase muito simples. Ou seja, ah, eu não posso mais ler informações, buscar informações pela minha consciência individual. Eu preciso que um tirano, uma instituição com garbo histórico, né, com uma autoridade de priscas eras, que agora já não tem, entregue tudo que vai ser mastigado pela minha consciência já para mim ali. Eu falo assim, tá aqui, ó. O que você precisa pensar é isso aqui. Então, como tá funcionando essa tirania hoje, que é uma tirania principalmente contra a consciência individual? É uma tirania também contra a própria correspondência que a nossa consciência precisa ter em relação à realidade. É uma tirania, eu já falei muitas vezes aqui, né, que usa palavras de maneira metonímica que acaba tendo resultados invertidos, né? Ou seja, vamos censurar em nome da democracia, vamos impedir que as pessoas falem em nome do Estado Democrático de Direito, vamos inclusive, sei lá, controlar, regulamentar. Você vê, se você tentar assistir uma hora de Globo News, uma hora de CNN, uma hora de qualquer programa Band News, essas coisas aí que ficam comentando notícia o dia inteiro, pega uma pinga e fala assim, ó, eu vou virar um shot de pinga cada vez que esses caras usarem a palavra regulamentação, qualquer metonímia. Se você fala assim, ó, consegui identificar que isso aqui é uma metonímia para algo, eu duvido que você não vai beber 1 litro de pinga em menos de 1 hora. É obrigatório, não tem escapatória para esse tipo de situação. Mas nós temos também uma ideia que eu quero observar aqui com um pouco mais de cuidado, principalmente para o pessoal que geralmente já concorda comigo, né? Pessoal mais ligado à direita, etc. Que a gente precisava não só falar assim, ah, fake news é você, né? Parece o bobo é você de quando você é criança. É o seguinte, observe como é que isso aí tem um desenvolvimento histórico muito forte, tá? Um pensador que eu gostei bastante do que eu li dele, né, Benjamin Winkler, que ele escreveu, né, 10 livros que todo conservador precisa ler, inclusive um impostor no meio, né, ele comenta sobre Ayn Rand, né, Revolta de Atlas, como um livro impostor. A minha crítica ao livro da Ayn Rand que eu postei no Instagram recentemente não tem muito a ver com a dele, né, a dele caminha em outra direção, mas a dele também é extremamente válida, óbvio. Mas o Benjamin Winker, quando ele comenta sobre esses livros, ele que me fez ler Abolição do Homem, né? Eu nem conhecia, ele falou assim, não, comentou ali sobre Abolição do Homem, falou assim, não, vou ler esse livro. E ele faz um comentário sobre Abolição do Homem muito curioso. Eu falei assim, você reparou que o começo da Abolição do Homem, e o começo do Leviatã, do Thomas Hobbes, é muito parecido? Os dois estão criticando um livro de gramática. E os dois, inclusive, estão ali meio que comentando essa questão da correspondência entre a palavra e a coisa. Ou seja, parece que essa correspondência, ela importa extremamente, importa com muito, com resultados muito, muito catastróficos para o Estado moderno, para a sociedade que nós vivemos hoje. Monteiro Lobato, inclusive, tem um artigo, né, quando ele fala das palavras no dicionário, que é muito parecido com isso também, né? Ou seja, correspondência exata. Emília no País da Gramática, né? Quem já leu esse livrinho aí, um livrinho infantil muito interessante. Não recomendo para criança se alfabetizando, mas assim, quando ela já tem lá uns 9 aninhos, uns 10 aninhos, talvez ler Emília no País da Gramática, ele tá brincando exatamente com essa mesma ideia de correspondência perfeita entre palavra e coisa. Bom, mas o Winkler tá lá mostrando, olha, peraí. O Lewis, ele parece estar sendo aqui neste momento, no Abolição do Homem, o pensador mais anti-hobbesiano que já existiu. Porque o que quer o Hobbes? E o Hobbes, ele não deve ser entendido aqui por nós, hoje, no século XXI, como um pensador histórico. Eu não tô fazendo panorama histórico, eu tô falando de hoje, tá? O Hobbes hoje é uma das pessoas que mandam no mundo hoje. Maquiavel, Hobbes, essa turma toda estão mandando no mundo do século XXI muito mais do que eles conseguiam presumir na época da formação dos Estados Nacionais, como eles estavam querendo. Quantos episódios nós fizemos sobre isso, né? Portanto, isso aqui não é um panorama histórico, tá? Pensa que o Hobbes está vivo hoje. Pensa que o Hobbes está dando ali uma entrevista para CNN agora, neste momento. O Hobbes, ele diz: ora, eu acredito na lei. A civilização. Eu vou melhorar aqui. A civilização, sabe, as pessoas que falam desse jeito no Brasil, porque o déficit civilizacional do Brasil é muito terrível. A civilização, ela depende da lei. Por isso ele tem aquela frase famosa, né? O pacto sem a espada, acho que a pena sem espada de nada significa, né? Ou seja, o que você escreve sem você ter força física necessária para obrigar aquele pacto, pacta sunt servanda, né, para obrigar o pacto a se cumprir, né, os pactos devem ser cumpridos. Uma coisa escrita, eu posso fazer um pacto aqui, falar assim, ó, vou te dar 1 milhão de dólares amanhã, pronto. Enquanto você não tem uma garantia afiançando a obrigatoriedade do cumprimento deste pacto, aquilo ali de nada significa. Então a forma como ele entende que deveria ser um novo Estado, esse Estado do século XXI que nós vivemos hoje, que é o Estado hobbesiano, lembra da parte tirânica do que eu iria dizer? É um Estado fortemente, e aqui o termo exato para chocar todo mundo direito, é um Estado legalista. Ou seja, tudo precisa ser escorado na lei. A lei, hoje, é que ela vai. Ela permite, tá? Permite algumas liberdades a alguns indivíduos, não a outros, óbvio. E ela vai tolerar algumas benesses para a população geral. Mas o Estado, o Leviatã moderno, ele está lá constantemente dizendo: olha, eu sou aquilo que está no seu inconsciente. O Leviatã, inclusive, ele é o símbolo do inconsciente, né? Das águas agitadas no fundo da nossa consciência, com monstros marinhos que nós não queremos admitir que nos controlam, que mandam em nós. Então, o Leviatã, ele está dizendo que a única parte do Estado, a única relação humana válida, adequada e que deve ser desejada por todos, é aquela relação regida intermediada, controlada, com vigilância sobre as partes, pela lei. Ele está criando o estado do tribunal. Entendeu? Por isso que o Leviatã, ele é um dos grandes clássicos da ciência política. Você não vai conseguir entender o que, que foi o Estado moderno, a criação das unificações daqueles pequenos estados em conflito, né? Itália, Alemanha, assim por diante. A reforma protestante, a urbanização, o legalismo jurídico, quer dizer, você vai ter cada vez mais um controle urbano sobre as coisas. E um controle burocrático. Quando você vai para a cidade, quando você começa esse processo de urbanização, você deixa de trabalhar com algo harmônico, com algo orgânico, ou seja, que está ligado à vida. Você para de trabalhar com criação de galinha e vai trabalhar com gestão de criação de galinha. Você percebeu? Isso é a nossa urbanização. Nós não trabalhamos mais com vida. Nós trabalhamos com descrições. E esse estado leviatânico, ele, em teoria, está... Qual que é o grande inimigo do Leviatã? O que, que o Hobbes quer tanto combater? Ele quer combater o caos. Ele quer combater a anarquia. Por isso, outra frase famosa dele, né? O homem é lobo do homem, ou seja, deixado no seu estado natural, vale a lei do mais forte, tudo precisa ser intermediado pelo Estado, porque aí não vai ter mais a lei do mais forte. Isso é o que o Hobbes pensa. Não é o que eu penso, definitivamente. O Estado em si é uma força que está mostrando que quando você é inimigo do Estado, ou seja, a pessoa de carne e osso, um agente que tem o controle sobre algo do aparato repressivo do Estado, do aparato investigatório do Estado, do aparato, inclusive, de decisório sobre leis, sobre não sei mais o quê, ele tem um controle sobre a sua vida. E ele é muito, mas muito mais forte do que você. Assim, eu não acredito que... Não acredito que o homem é lobo do homem. Pra mim, o homem do Estado é simplesmente o homem engravatado é lobo do homem que tá lá só com uma plaquinha na Avenida Paulista implorando por clemência e justiça dos céus. Isso sim. O homem engravatado, ele é realmente lobo do homem com plaquinha na Paulista. Mas esse Estado, ele tá, em teoria, tá? Vamos voltar aqui ao ponto fundamental, dando essa volta. Em teoria, ele tá indo contra a anarquia. Ele tá indo contra o caos. Ele quer a intermediação legalista, o Estado da lei, contra algo caótico, contra algo... uma sociedade mais, vamos dizer, difícil, né? Ah, olha só, aqui é... Aqui não tem lei. Faço uma pausa aqui pra gente entender, né? Na verdade não é uma pausa, é exatamente o desenvolvimento que eu queria. A lei hoje, com tantas mudanças que nós tivemos, principalmente pelos movimentos garantistas, né? É que eles não se chamavam garantistas, mas eles foram beber de fontes lá de trás, né? No direito lá para trás de 2, 3 séculos, principalmente do direito revolucionário francês. Mas até, sei lá, um Cesare Beccaria, vários desses autores vão pensar nisso. Esse direito garantista, um direito... em que o Estado, ele é que te permite ter liberdades. Eu acho isso aqui é o grande risco que nós corremos hoje. Este Estado, ele começa a ter garantias contra o crime, principalmente o crime de sangue, cada vez maiores. Eu tinha escrito um texto, se não me engano, na época que eu ainda escrevia para o Implicante, há 1000 anos atrás, que eu estava comparando dois modelos de entendimento do crime por autores muito importantes. Você olha, por exemplo, o Cesare Beccaria, dos delitos e das penas, né? Olha como ele coloca o nome do título do livro dele, né? Delitos, ou seja, uma coisa de só menos importância. Dá a impressão que ele tá falando assim, olha, né, aqui onde que eu vivo, você não pode roubar uma bala, você não pode roubar um pedaço de pão na padaria, que eles vão cortar sua mão e depois cortar sua cabeça na segunda tentativa. São delitos. As penas é que são um problema. Eu entendo que ele esteja lutando contra estados absolutistas, apesar de odiar essa palavra, reclamando de falta de devido processo legal, o grande risco que é você não ter devido processo legal, e hoje em dia eu entendo Beccaria muito mais do que eu entendia, sei lá, há 5 anos, há 6 anos. Porém, o foco dele é justamente a defesa de quem praticou o delito. O foco dele tá mais não no processo, mas na pena no final do processo. Comparo com o nome do livro famoso do Dostoiévski, né? Crime e Castigo. Aqui parece que todo foco tá no crime, né? Ou seja, castigo parece até uma coisa leve. Pior que eu fui pesquisar em russo, lembro de ter pesquisado, eu deixei até os nomes ali em russo. A tradução brasileira, né, crime e castigo, ela tá fazendo mais sentido do que a tradução inglesa, né, crime and punishment, né, que aí seria punição. Porque no russo também tem essa atenuação. Quer dizer, o exato oposto do que o Beccaria faz. Qual livro eu acho que é espiritualmente mais elevado? Não tenho a menor dúvida que é Crime e Castigo, do Dostoiévski. Nem comece a ter uma dúvida em relação a isso. Então entenda, aquele estado hobbesiano legalista, ele tem se tornado, com o passar do tempo, aliás, legalista não é no sentido que nós usamos hoje, né? Mas ele quer dizer, a única relação, todas as relações do homem com o homem, inclusive do homem com a natureza, precisam ser regidas pela lei. Então, assim, cada vez menos você tem um direito, o chamado direito natural, né? Ou seja, ah, eu tenho o direito de me alimentar. Eu tenho o direito de evitar a dor. Eu tenho o direito de ter o fruto do meu trabalho para mim mesmo. Você repara que se você pegar esses três pontos aqui, falando dessa forma, parecem extremamente básicos, eles não são observados pelo direito hoje. Bom, se uma pessoa enfia uma arma na sua cabeça, ou melhor, sei lá, uma pessoa chega com uma faca no teu pescoço. Você supostamente tem uma arma, que obviamente esse exemplo não funciona para o Brasil, mas você tem uma arma. A pessoa chega com uma faca para você. Fala, eu quero o seu celular. Por que que você não pode, por exemplo, sacar uma arma e assustá-la? Não tô falando para matá-la aqui, tá? YouTube, tô deixando bem claro. Por que você não pode assustá-la, por exemplo? Você poderia falar assim, eu tenho o direito de me alimentar, então não quero morrer agora. Eu não quero. Tenho o direito, é um direito negativo. Eu tenho o direito de não ser morto. Eu quero me alimentar amanhã, eu quero continuar respirando. Tenho o direito de não sentir dor. Eu tenho o direito de ter o fruto do meu trabalho para mim mesmo. Uma coisa simples como essa, você já fala: olha, são três direitos que são reconhecidos por qualquer sociedade do mundo, mas que o Estado Democrático de Direito ele é incapaz de reconhecer. Porque esse Estado leviatânico, ele é um Estado em que a lei. A liberdade, aliás, ela só é uma concessão do Estado. Sendo do Estado, aqui eu friso muito a teoria do professor Olavo de Carvalho. Não é o Estado como uma instituição. Isso para o Brasil é muito forte para a gente, né? Olhando para o noticiário. São as pessoas de carne e osso, com as suas ideologias, com as suas idiosincrasias, com seu histórico, com seus problemas mentais, inclusive. Alguns ali deveriam estar de camisa de força. Na mais branda das hipóteses, essas pessoas é que fazem uma concessão para nós. Ou seja, ah, isso aqui eu deixo você ter liberdade de ler. Aquilo ali não. Então, esse Estado ele é tirânico em relação a algumas coisas. Só que assim, ele vai sendo cada vez mais laxista, abolicionista, principalmente no ramo penal, principalmente para crimes de sangue. Só você pensar, ah, você. Vou falar uma coisa aqui bem. YouTube, toma cuidado, tá? Só uma brincadeira, mas assim. Pense pela lógica numérica. Se houver uma batida policial na sua casa, você acha que você tem mais riscos de ir para a cadeia? Se no seu computador tiver memes envolvendo um político ou um burocrata? Ou se você tiver, sei lá quantos quilos de cocaína que eles pegam com os caras aí dos PCCs e Comandos Vermelhos da vida. Se você tiver, por exemplo, sei lá, um escritório no fundo da sua casa com 56 milhões em dinheiro vivo de propinas de empreiteiras, em 5 anos você vai estar livre ou solto? Mas e se você tiver uma foto, por exemplo, com uma bandeira do Brasil perto de uma instituição militar? Você entendeu onde que eu quero chegar? Então, assim, o Estado, ele é completamente tirânico em relação ao controle social, em relação à engenharia social, em relação a mecanismos que envolvam principalmente comportamentos não conscientes. Que eles determinem seu comportamento ou abolindo, ou ignorando, ou driblando a sua consciência. Porque neste momento o Estado ele vai conseguindo mandar cada vez mais. Por exemplo, eu conheço um país que tem uma instituição lá que ela, assim, ela é firme e rígida no controle democrático. Ela quer a democracia ali e ela que evita que a democracia daquele país seja erodida. Ou seja, essa instituição é que permite que as pessoas votem livremente. E essa instituição, ela faz censura prévia nesse país, admitindo que é prévia, censura filmes que não estão prontos, que vão, pelo seu pensamento, vão favorecer um dos candidatos. O outro candidato, por exemplo, ele tinha tomado uma facada, e deixou, essa instituição deixou livremente um documentário falando que a facada era fake, tá, de um grande veículo de mídia daquele país. Então ela faz censura e ela diz que um dos candidatos é a própria democracia. Ou seja, é como um juiz de futebol, né? Eles são vários juízes que tem nesse país, mas são desses países, sabe? Tudo ferrado, assim, tipo, essas ditaduras perdidas por aí. Eles dizem que eles vão salvar a democracia favorecendo abertamente um dos candidatos. Tá? Então, assim, eles estão fazendo um controle tirânico, é um controle que não passa pela consciência das pessoas. O uso de palavras, inclusive com programação neurolinguística, é exatamente para que se favoreça a aceitação de uma tirania. Só que essa tirania ela está voltada para as pessoas comuns. Agora, se essa pessoa for um criminoso, se essa pessoa, sei lá, tiver matado um pai de família na frente dos filhos em troca de um celular, tiver, sei lá, esfaqueado alguém num assalto a um posto de gasolina. Se essa pessoa tiver, sei lá, recebido milhões de contratos de uma empreiteira, de propina. Aí é anarquia, entendeu? Você tem que sempre lembrar, olha, o Estado não pode ser punitivista, não podemos ser. Ter um poder inquisitorial, né? Ele sempre usa essa palavra de uma maneira completamente errada, justamente porque a Inquisição foi quem inventou o um inquérito em que a mesma pessoa não podia julgar e investigar, em que as únicas pessoas punidas pela Inquisição em toda a história foram as pessoas que confessaram seus crimes. E, inclusive, essa visão de que a Inquisição era a grande máquina de tortura, boa parte daqueles instrumentos de tortura nem existiam na Idade Média. Essa Inquisição, ela foi o primeiro tribunal do mundo a abolir a tortura que já existia em todos os tribunais antes. Ela foi paulatinamente, mas muito rapidamente, abolindo a tortura como meio. Mas veja como eles usam exatamente esse termo, né? Ah, não podemos. Agora, né? Se você tá falando aí de, sei lá, um estuprador em massa, de um pedófilo, de um sequestrador. Ai, não podemos ser punitivistas. Não podemos ter um processo inquisitorial. Precisamos ser legalistas. Em compensação, se você, sei lá, gosta do seu próprio país, aí você tem uma situação completamente tirânica, tá? Muitas pessoas têm falado a respeito do que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Principalmente com uma coisa que eu tinha comentado no nosso último episódio, com instituições transnacionais, com instituições de governança. Eu gostaria muito que a gente trabalhasse um pouco esses termos para você não ficar usando só essa metonímia fraca com imaginário capenga e usada de uma maneira postiça, quer falar tudo é comunismo, é comunismo, é comunismo, achando que com a repetição de um termo histérico você está demonstrando força. Não, você está fazendo justamente o contrário. Poderíamos falar, por exemplo, que nosso Estado hoje é um Estado tecnocrático. Melhor pessoa. Isso eu falei num podcast, mas há muito tempo. A melhor pessoa que analisou o Estado tecnocrático que eu vi no mundo. Você pode procurar por technocracy. Em inglês, né? Ninguém vai chegar aos pés dele. Foi o nosso José Pedro Galvão de Souza. Tá? Eu lembro que até brinquei, né? Que eu tinha esquecido o nome dele, apesar dele ser muito famoso. Para os operadores do direito, principalmente para os conservadores e católicos do Brasil, eu falei assim: ah, mas também você quer que eu decore o nome do Zé de Souza, né? Eu não queria, não iria decorar. Mas o José Pedro Galvão de Souza, ele tem um livro chamado Estado Tecnocrático. Gente, é uma das obras-primas supremas escritas no século XX, que assim o mundo não conhece porque ela foi escrita em português. As pessoas não sabem, não sabem. O mundo não conhece português. Assim, ele estaria no panteão das grandes obras obrigatórias para o mundo inteiro. O que é Estado tecnocrático? Significa que você está abolindo a política em si, ou seja, as decisões parlamentares, as decisões pelo convencimento, pela ação política ordeira, pacífica, inclusive legal, e você constantemente vai trocando esse processo decisório para o poder dos técnicos. O que que acontece, por exemplo? Você, num caso de estado de exceção, seja lá, sei lá. Tem comunistas que querem tomar o poder ali em 64. Então vamos lá, sei lá, os caras vão lá e inventam uns anos de chumbo lá, um regime de exceção, falando assim: ah, não, daqui a 6 meses a gente convoca a eleição. Funciona. Então passa 21 anos completamente sem eleições, com um monte de gente corrupta e estúpida no governo. Por outro lado também. Ora, agora tem um outro motivo para exceção. Olha, deu 2020 aí, aconteceu um problema. Parece que agora tá todo mundo em risco de morrer. Então nós precisamos controlar cada aspecto da privacidade, da consciência, do que a pessoa vai ler trancafiada dentro de casa, para garantirmos a sobrevivência dessa pessoa. Ou seja, um novo estado de exceção. Ora. Você não passou todo o processo decisório que deveria ser político, ou seja, vamos decidir aqui, parlamentar, fazer uma representatividade popular, fazer um plebiscito que seja, uma coisa de urgência, assim, sabe? Fazer um plebiscito para falar assim: ó, a população ela quer A ou B. Não, você fala assim: dane-se o que a população pensa, eu quero B, inclusive com elementos de C, que eu nem passei para a população. E se a população não gostar, cadeia. Se a população não gostar, ela vai ser espancada por policial na rua. Se a população não quiser, ela vai perder seu passaporte, vai perder seus direitos políticos, vai perder, sabe, suas contas nas redes sociais, que é o único lugar onde ela está conseguindo falar agora, trancafiada dentro de casa, etc, etc, etc. Ou seja, se transformou todo mundo em essa coisa bem brasileira, né? Prisão domiciliar. Não, você. Ao invés de um plebiscito, ao invés de alguma forma de representatividade popular, você vai trocar todo este modelo de governo pelo governo dos técnicos. pessoas, confie na ciência. Mesma coisa em relação à informação, ou seja, você não pode mais ter informação, produzir informação. Você deve ser obrigado a confiar exatamente naquelas instituições que são as instituições amigas do regime, que o regime permitiu que pudessem falar. São concessões do regime. E não da, sei lá, do debate público normal. As pessoas conversando entre si, uma convencendo a outra a partir dos fatos e do que elas têm de possibilidade de convencimento. A mesma coisa em relação à justiça, ou seja, a justiça agora ela não pode mais ser um debate público, ela deve ser concentrada em relação aos técnicos. Confie na ciência, confie nos jornalistas, confie no jornalismo de verdade custa recursos, confie apenas nas instituições oficiais do regime. Ora, isso é tecnocracia. É uma das palavras que explica o Brasil. Nós poderíamos pensar em várias outras também. O Brasil e o mundo, tá? Não estamos falando só daqui. São várias palavras que podem ser colocadas no debate, né? A juristocracia, assim por diante. Nenhuma delas assim, é perfeita, né? Vai explicar ali tudo, muito menos vai convencer pessoas de outras coisas. Mas eu acho que nós, além de tudo, precisamos explicar sobre anarcotirania. Porque eu acho que o sentimento de boa parte da população do Brasil, e aqui assim, não tem a ver com direita e esquerda, tem um pouco, né? Mas assim, não tem tanto a ver com direita e esquerda quanto se pensa, é o seguinte. Até pouquíssimos anos atrás, menos de uma década, sei lá, 2017, vou colocar esse ano aqui, até 2017, juntando um ano aleatório, a população não tinha medo da polícia. Obviamente, tem populações que elas são muito mais propensas a ter problemas injustificados, injustos com a polícia, né? População negra, população pobre. Esse é um problema que a direita deveria cuidar, tá? Tá errando demais, assim. Passou muito do tempo. Vai passar, sei lá, quanto tempo que a direita tá tomando na cabeça e ela não resolve esse próprio problema. Ou seja, deveria haver muitos mecanismos pensados pra você evitar esse tipo de problema. Mas a população, vamos dizer, a população em geral, ela não tinha tanto problema assim com a polícia. Você não tinha a ideia de que problema com a lei. Vamos colocar assim, tá? Não é o agente policial, mas você não tinha problema com a lei. A população ordeira não tinha tanto problema com a lei. Ou seja, ela faz o que ela faz. Ela faz o que a humanidade sempre fez. E ela não tinha grandes problemas com a lei. Sei lá, passar no sinal vermelho de uma vez por outra, tomar uma multa de trânsito. Era basicamente isso. Vamos dizer, depois disso aí, agora qualquer coisa que você faça, principalmente depois de 2020, você fala assim, olha, tem um remédio aqui, eu acho que meu médico particularmente acha aquele outro ali mais efetivo. Meu Deus do céu, você tá indo contra a ciência, você tá indo contra o Estado Democrático de Direito, você é uma ameaça à democracia, você não sei mais o quê. Este novo modelo faz com que tudo aquilo que era o normal da vida até poucos anos, agora seja considerado não um crime, mas o maior crime de toda a história. Ou seja, você vai ser punido muito mais do que um sequestrador, muito mais do que um estuprador, muito mais do que um homicida, muito mais do que qualquer outra pessoa. Esse é o estado da narcotirania. Eu acho que entre os termos que estão em voga para serem usados, tentando descrever um pouco da situação no mundo nessa segunda década, né, do terceira década do século XX, XXI, esse é um termo que nós deveríamos importar para o Brasil. Veja, ele não é um termo tupiniquim, como eu falei, né? Black Lives Matter explica isso aí muito bem. Movimentos de massa geralmente eram anarquistas aqui embaixo e era uma tirania em cima e eles se conjugavam, foram comunismo foi isso, as marchas fascistas foram isso, o Hitler desfilando com desfiles militares por Munique, foi exatamente isso. Agora nós estamos vivendo a mesma coisa. Ou seja, chegou a nossa hora da narcotirania. Acho que talvez seja uma coisa que explique muito do país. Gente, vamos ficar por aqui. Eu quero fazer um certo desenvolvimento disso, mas também falar de alguns outros temas. Voltando um pouquinho para os livros no nosso próximo episódio, eu quero deixar aqui alguns comentários finais, tá? Mais uma vez, lembrando, a formação Senso em Comum, nosso clube de cursos, tá voltando ao ar. Um dos cursos, ele é um curso único, tá anexo, acho que deu ali, acho que quase 25 horas, ou passou de 25 horas de curso. que é o Guten Morgen Go. Na primeira temporada, falando sobre a Primeira Guerra Mundial, para quem... Assim, só você ver os testemunhos de quem fez esse curso. Quem achava que era só um... Ah, vai ser um cursinho de história, etc. Não, eu tô explicando como surgiram os problemas do mundo. Eu fiquei obsessivo em estudar a Primeira Guerra Mundial, meio por acidente, porque toda hora eu ia lá, tava pesquisando um tema, eu falava, nossa, mas quando foi que aconteceu isso, né? Quando que isso aí tomou... Ah, então, foi na Primeira Guerra Mundial. E geralmente era aquela guerra que você não estudou na escola, né? Só fala assim, ah, mataram o arquiduque, todo mundo começou a se matar, a Alemanha perdeu, ficou brava, criou o nazismo, aí veio a Segunda Guerra Mundial. Não. É, tinha, assim, foi o momento em que o mundo que nós estamos vivendo foi... Se ele não foi... Não começou ali... Se não, pelo menos materializou-se ali ou foi expandido a partir dali, né? O mundo do globalismo, do nacionalismo, do um contra o outro, né? Do feminismo, é o mundo do Estado secular, é o mundo, sei lá, da guerra total. Tudo isso tá ali. Inclusive, só quero fazer um anexo final ao que a gente tá falando, né? Uma das pessoas que eu cito bastante nesse curso é o Eric Ludendorff. Tá? Ele não tem o Fona indicando que ele era membro da aristocracia. Não, era um plebeu, né? Plebeu, assim, exagero, né? Mas o pai dele não era simplesmente um funcionário. Ele começou a fazer carreira militar. O Erich Ludendorff, na Primeira Guerra Mundial, foi uma das pessoas que mais teve poder na Alemanha, sendo que ele não tinha nenhum cargo no executivo. Ele pode ser entendido, né? Foi feito principalmente a partir de 1916, criou-se uma espécie de triunvirato na Alemanha, ele era uma das pessoas que mandava ditatorialmente no país. Não foi apenas a Alemanha que virou uma ditadura, a Inglaterra, a terra da liberdade, virou uma ditadura. Os Estados Unidos começou a ter algumas configurações ditatoriais, até ele. Todos os países envolvidos, França, todos eles começaram a ter aspectos ditatoriais. Eu comentei isso no último episódio, né? Eu era que Ludendorff foi uma dessas pessoas. Ludendorff, ele tinha um problema muito claro, que quem viu Guten Morgen Go sobre a Primeira Guerra Mundial viu qual que era. Ele era uma pessoa monomaníaca. Assim, tudo para ele era questão militar. Ah, você é a favor ou contra o voto das mulheres? Bom, qual que vai ser o reflexo militar disso? Ah, você quer chá ou um uísque agora? Qual vai ser o aspecto militar disso? Ele parece muito uma pessoa que hoje ela trata tudo como uma questão de justiça, né? Ah, quem é que vai ser... Como é que vai ser a decisão de voto... O que que a justiça vai decidir? O que que a justiça definiu? Quem que a justiça definiu que foi eleito? Me lembra muito uma dessas pessoas, era que Ludendorff, ele foi chamado pelo Knut Ledin, né, de um dos gravediggers, né, um dos coveiros da Europa no século XX. Você vê como é que essa guerra, ela tem uma importância muito grande. Você só troca, sei lá, militar por justiça, você vai perceber como é importante entender este período histórico. Além disso, tá, nós vamos fazer agora alguns vídeos também do nosso, vamos dizer, clube de leitura. A gente vai ter um clube de leitura lá dentro, mas eu também quero fazer alguns vídeos mostrando alguns livros lá dentro da formação, né? Mostrando alguns livros, aliás. E não vão ser aqui no podcast, tá? Então, aqui no canal, se inscreva aqui no canal. Nós vamos ter também alguns vídeos comentando livros em outra playlist, tá? Não perca isso, que é muito importante. Então, assim, gente, ó, mais uma vez, eu peço o seu Pix, é isso que tá permitindo que a gente possa fazer esse trabalho, dar continuidade a esse trabalho. Chave Pix tá aqui embaixo, tem um QR Code aqui pra você, tem também a chave Pix Flávio Morgen, não é Morgenstern, tá? Porque todo mundo confunde, acho que é Stein, mas é Stern. Então, deixei só Flávio Morgen, só isso, Morgen, só Morgen, Flávio Morgen, Morgen, @sensoincomum.org. Incomum, né? Lembra que não é em comum, né? Sensoincomumqui.org. O seu Pix, ele faz toda a diferença pra gente continuar esse trabalho aqui com a gente, tá? Então, vamos ver quando a gente consegue nos ver e... Bom, pelo menos a gente tá trabalhando bastante. Vocês estão vendo o que eu tô fazendo com o dinheiro de vocês, né? Guten Morgen ainda, né? Guten Morgen em Brasília. E nos vemos em breve.